agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível, mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faenc Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Ouça aqui, o plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
12h39, olha aqui, ó, você tá acima do peso. Gostaria de perder alguns quilos e voltar a caber naquela roupa que não vestia há muito tempo? Bom, a Clínica Cronos Emagrecimento e Saúde é a solução. Lá tem todos os tratamentos para emagrecimento. Por exemplo, canetas emagrecedoras, virou febre aí. Tem muita gente tomando de forma errada. Lá não, você toma caneta emagrecedora com acompanhamento médico, tudo certinho. Acompanhamento nutricional, que é importante, psicológico, que também é importante, tá bom? Por exemplo, se a decisão médica e sua for uma cirurgia bariátrica convencional, a cirurgia por endoscopia, tem balão intragástrico, tem todas as técnicas possíveis e imagináveis, as melhores técnicas do mundo lá na Clínica Cronos. Mais uma vez, tudo associado a suporte médico, nutricional e psicológico. 33847119, 33847119 ou no Instagram, @drmaurogiacomi. @doutor, é a abreviação de doutor, DR, Mauro Giacomi, lá tem muito conteúdo legal para você acompanhar também. Bom, 12h40 agora.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, boa tarde.
Ótima tarde para você, Júnior Moreira, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Tem alerta para o motorista que segue pelo bairro Guarani, na região norte de Belo Horizonte. A rua Cambuí, entre as ruas Cipó e Aniri, está totalmente interditada por conta de um poste com risco de queda. A CEMIG atua no local e ainda não há previsão de liberação da pista. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Valeu, Brandão. Olha aqui, ó, a prestação do seu carro tá atrasada, o banco não para de te ligar querendo tomar o seu veículo. Ligue agora para a Solução Consultoria, 2566-2701. Em alguns casos, você pode garantir a quitação do seu veículo, conseguir tudo de volta que pagou a mais. Quem sabe você já terminou de pagar o seu financiamento e não está sabendo, sua prestação pode ser menor. Ou seja, o importante é você ligar ou mandar um WhatsApp agora para a Solução Consultoria. 2566-2701. 2566-2701 é o telefone, o WhatsApp da Solução Consultoria. O primeiro contato é gratuito para o ouvinte da Itatiaia. 12h41.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Pernil suíno, peça, pedaço, 15,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, 7,90 o quilo. Filezinho de peito, seara, 1,17,80. Café caboclo, 500 gramas, 19,90. R$19,98. Stol Pilsen 473 ml, R$3,98. Detergente em pó Omo 2,225,80 kg.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela colaboração.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O BNDES Crédito Rural fica disponível o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com sua instituição financeira. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Seu carro evoluiu, seu seguro também. Seguro Zurich Automóvel, com proteção imediata, inclusive para elétricos e híbridos. E parcelamento em até 12 vezes sem juros. Zurich, a nova geração de seguros.
Galera, esse final de semana bem que podia ser um pagodinho, né?
Será? Eu tô com saudade de um rolê sertanejo.
Já eu quero funk.
Eu tenho a solução que agrada a todos os estilos. A Semana S tá de volta. Vai ser na Praça da Estação e na programação tem shows do Jean Giovanni, Dilcinho, Ludmilla e Ana Castela.
Topado demais. Todo mundo sai feliz. Qual dia?
O final de semana tudo, dias 15, 16 e 17 de maio. E a melhor parte, é de graça. Vai em semanasfecomercio.mg.com.br. Lá tem todos os detalhes sobre o evento, inclusive o feirão de empregos, serviços do SESC e do SENAC e outras atividades.
Semana S, de 11 a 17 de maio. Veja de perto como a Fecomércio MG, CMC, SESC, SENAC e sindicatos empresariais transformam a vida dos trabalhadores de Minas.
E 44. Tô de volta aqui no Chamada Geral, com você que tá aí do outro lado, e tem muita gente participando. Essa questão da taxa das blusinhas mexeu com a nossa audiência, né? Vamos ouvir um pouco a da turma aí, Lucas.
Bruno Moreira, boa tarde. Aqui é PH, Massachusetts, Estados Unidos. Vocês estão falando sobre a China. Você falou aí que é só ir no centro de Belo Horizonte, mas não é não, cara. Aqui nos Estados Unidos tem cidades que só tem chinês. No centro de Boston tem uma cidadezinha cercada, só mora chinês, chama Chinatown. E tem a Quincy, tem Framingham. Cara, tem várias cidades aqui que só tem chinês. 90% da população são chineses. É incrível, eles dominou o mundo, cara.
Eu vi outro dia um vídeo no Instagram também de uma cidade lá onde está sendo construída, lá na Bahia, eu acho. Que está construindo a BioED, eles estão fazendo uma cidade mesmo, né, para os chineses que estão vindo para trabalhar na fábrica morarem. Vai ser mesmo meio que uma comunidade chinesa dentro de uma cidade lá na Bahia, muito parecido com o que o nosso ouvinte falou lá dos Estados Unidos, né? Mas eu estava até falando nos bastidores que me preocupa mais nem isso. Eu acho que, enfim, né, a mão de obra vem, é especializada, vai contratar gente daqui também, a gente vai para lá e tá tudo certo. Meu medo são nas privatizações, sabe, gente? Tem muito liberal que fica, tem que privatizar, e quem está comprando essas empresas são todos fundos chineses, sabe? Então, daqui a pouco a gente vai estar na mão de situações estratégicas como água, luz, sabe? Transporte, tudo na mão de um outro país comandando tudo que a gente usa e é público, é necessário e não tem como a gente sair fora. Dentro do nosso país, isso me preocupa mais, sabe? Quando eu vejo uma pessoa defendendo demais, tem que privatizar, por causa de tem que privatizar, mas depois quando você põe para privatizar, qualquer um pode comprar, né? É leilão, né? Uhum. Pegou os requisitos ali, pode comprar.
Tiver mais dinheiro,
e daqui a pouco metrô, ônibus, água, luz, esgoto, tudo na mão de um outro país. Eu acho isso problemático, mas discussão para outra hora.
A prefeita nos Estados Unidos que renunciou depois que assumiu que era uma agente da China?
Ah, é?
Tem notícia, depois você lê, o negócio.
As teorias.
Não, isso é notícia lá.
Não, eu sei.
O prefeito renuncia após assumir que atuava
com uma agenda da China, numa cidade perto de Los Angeles.
É, pra você ver.
Tá, o negócio lá é articulado.
Mas tem mais aí, Lucas, manda aí.
Pessoal da Itatiaia, muito boa tarde. Estou ouvindo o programa de vocês aqui e ouvi vocês comentarem a respeito da taxa das blusinhas. Eu realmente não entendo esse governo, porque ele agora libera as taxas, quer dizer, vai prejudicar o comércio. E está no Congresso a votação para diminuir a carga horária, ou seja, os empresários não vão dar conta de pagar essa conta, vocês concordam? Faz uma soma aí para você ver, além de aumentar funcionário, vai diminuir as vendas. Você entende isso? Eu não entendo.
É uma equação interessante que o nosso ouvinte colocou na mesa. E sim, me parece que uma coisa está ligada à outra mesmo. Interessante esse ponto de vista dele. Mas bom, pessoal, é o seguinte, vai a sanção do prefeito Álvaro Damião, um projeto de lei que prevê multa para quem for flagrado usando ou portando drogas em espaços públicos de Belo Horizonte. Ontem, a Câmara Municipal aprovou em segundo turno a proposta que estabelece essa multa de R$ 1.500 para quem estiver usando droga nas ruas, né? A regra vale para locais como ruas, praças, ciclovias, campos de futebol, outros espaços ali de circulação coletiva. Mas eu acho que a pergunta que fica é a seguinte: a medida ajuda a aumentar a sensação de segurança ou só pune sem resolver o problema das drogas, que é um problema antigo? Pedir a Laura Gorino para ir para as ruas conversar com o povo. Ô Laura, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha neste momento aqui na Rádio Itatiaia. O assunto polêmico dividiu opiniões em BH, viu? A gente conversou com pessoas de todas as idades e cada um trouxe um ponto de vista. Confere comigo.
Meu nome é Juliana, eu tenho 21 anos e eu estudo medicina.
Conta para mim o que você acha desse novo projeto de lei que vai entrar em sanção agora.
Ah, eu acho que, embora siga o que a lei prevê, eu não acho que é uma maneira muito efetiva, porque, na prática, essas multas vão ser em vão, as pessoas vão continuar usando as drogas e medidas educacionais são muito mais importantes para conscientizar quanto ao uso das drogas e seus malefícios do que você punir financeiramente as pessoas.
Eu Vira Cândida de Souza. Eu tenho 77 anos, sou da área de saúde, sou técnica de enfermagem do trabalho. Muita falta de respeito com as pessoas, com as jovens, com a gente mais idosa, sabe? Em todo lugar que você vai, eles não têm nem aí. Tira aquela farada de cigarro, de maconha e joga até na cara da gente, eles não estão nem aí, assim. Eu acho que tem que ter uma fiscalização, tem que ter um respeito.
Às vezes multando melhora, né?
Multando melhora. É só multando, mexeu no bolso e as coisas melhoram.
Sou Alex Ribeiro de Oliveira, tenho 31 anos e sou eletricista aqui no Hospital das Clínicas. Mas eu acho certo, né? Porque tem criança na rua, tem idoso, tem várias pessoas. Se a pessoa quer usar droga, ela tem que ir pro cantinho dela reservado. Tenho nada contra.
Meu nome é Glória, eu tenho 59 anos e eu sou técnica de enfermagem. Não faz sentido e não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito e de repente vai punir pessoas erradas.
No fim das contas, o que todo mundo pode fazer nesse momento é esperar para ver qual vai ser a decisão e aí sim julgar se a medida será ou não efetiva. Repórter Laura Gorino.
Eu tenho um tempo curto agora, doutores, mas eu preciso debater um pouquinho esse tema. E aí, e essa lei, faz sentido?
Olha, eu tô com dificuldade de entender.
Ela não tá sancionada ainda.
Isso. E eu acredito que até o prefeito vai ter dificuldade de sancioná-la, até porque, vamos lá, vamos primeiro pro conjunto IAPI, perto do Hospital John Berns, aquela situação deprimente que tem ali perto, o pessoal ali fazendo uso de várias drogas, crack, maconha, aí você vai faltar, esse pessoal, você vai chegar e vai autuar e vai pagar a multa, que ali é para todos, né? Uhum. É isso? Agora, alguns espaços também, Praça 7, tem alguns ambulantes ali, um pessoal ali que fica vendendo alguns produtos. Você vê que às vezes tem também utilização do cheirinho que sobe, que a gente vê que é um cheirinho diferente. Tudo bem. Agora, vamos lá para o outro lado. Flagrante. Se é flagrante, a polícia tem que ser chamada. Né? Primeiro, polícia para constatar a situação, flagrante. É crime? É, não é. Né? Então, tudo bem, tem a responsabilidade criminal, tem a responsabilidade administrativa, porque a prefeitura tem poder de polícia para isso. Uhum. Tudo bem, nesse caso, mas como é que seria feito isso? nós estamos falando aqui desde o início do programa em regulamentação, né? Tudo precisa regulamentar para a gente compreender como que seria isso na prática. Eu, sinceramente, eu estou com dificuldade pela experiência que tem na segurança pública de entender como é que isso poderia se tornar real, tornar legítimo aí para entender.
Mas eu vou voltar lá no início, a gente está em ano eleitoral, né?
É.
Muita gente que faz esses movimentos que caem como, né, música clássica no ouvido de alguns eleitores, né?
Eu acho que é uma
mas,
lei...
Mas, nem sei quem que é o autor da proposta, mas eu tô falando de forma geral.
É, eu acho que é muito mais uma medida moralista aí, de cunho conservador, para divulgar ideologia política e conseguir atenção, do que uma coisa prática, realmente. Mas, ao mesmo tempo, se isso for divulgado, que seja cultivada aí da ideia do respeito ao próximo, do bom senso, né, de você preservar as pessoas ao seu redor, acho interessante, mas que é impraticável isso... extremamente complicado, sabe? Porque você não tá tendo polícia nem para combater o crime do jeito que precisava, imagina para ficar dando multa em quem tá fumando um baseado na esquina.
Até daí, que muita dessas pessoas precisam ser cuidadas, é uma questão até de saúde pública.
Exatamente.
Né?
A coisa é muito mais profunda e complicada.
Não só de segurança.
É, esperemos, né? Para ver, eu acho que é o que a Laura falou, a gente tem que esperar o negócio entrar em prática para ver como é que vai ser. Também não vejo muito como ser aplicável, não. Tem muita lei no Brasil que ela aparece, ela chega, mas não tem como aplicar, né? Será que daqui um ano a gente vai ter quantas multas aplicadas para quem estava fumando a maconha na rua? Não sei se vai ter alguma, não. Então vamos esperar. Intervalo é rápido, a gente volta já.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisuri.com.br.
Itatiaia, futebol.
2h55, de volta com chamada geral, hora da gente falar um pouquinho de futebol. Vinícius Andrade tá chegando por aqui. Ô Vinícius, boa tarde, você tá bom?
Tudo bem, boa tarde.
Vamos começar contra o que aprendemos na faculdade de jornalismo, vamos começar com o mais velho? Vamos começar com o jogo de ontem. Cruzeiro venceu novamente, mas quase que a garapa azedou ali no fim, né, meu amigo?
É, com uma boa dose de sofrimento.
Não foi?
Foi no finalzinho, porque o Goiás foi pra cima, 1-0 magro, deu certo, mas correu riscos, né? O Cruzeiro no segundo tempo tomou uma pressão do Goiás, as substituições do lado do Goiás surtiram efeito, do lado do Cruzeiro não. O Arthur Jorge está tendo que administrar esse elenco, né, o Júnior? Ele tirou, por exemplo, o Matheus Pereira, Gerson, Caio Jorge, porque os caras estão esgotados. O Cruzeiro está muito cansado. O Cruzeiro tem pela frente Palmeiras e Boca Juniors. Essa é a sequência, pesadíssima. Então, deu uma administrada, correu risco, mas no final deu certo.
Deu certo, é. Tá, já tá na próxima fase, que é a sexta fase que a gente
agora chama? Agora já começa a oitava de final.
Oitava de final. Tá. Mas ainda tem sorteio também, né?
Sorteio também.
É, toda aquela história que a gente vai acompanhar. Geralmente, isso, na hora de chamada geral, a gente vai acompanhar.
Isso.
Bom, então o Cruzeiro já tá na oitava de final, nas oitavas de final. Hoje é dia do Atlético. O Atlético contra o Ceará, ou o Ceará contra o Atlético, né? O mando de campo é lá do time de Fortaleza. É, o Atlético venceu aqui na Arena por 2-1 esse jogo, né? Então, precisa segurar pelo menos um empate lá.
É, exatamente. Acho que o torcedor atleticano hoje fica feliz com o empate, né? Acho não, tenho certeza. Porque o empate como hoje é sinônimo de classificação. Nas duas últimas partidas, o Atlético sofreu empates amargos, né? Nos finais das partidas, o torcedor ficou na bronca. Hoje, se for empate, tá ótimo.
Ninguém vai reclamar. Garante
a classificação, não é?
Vai não, né, doutor?
Não vai.
Vai, hoje tá valendo. Mas é jogo difícil, obviamente. O Ceará tá num momento bem ruim. Não vence há 4 jogos, vem de 3 derrotas consecutivas. Mas é aquela história, não dá pra relaxar em momento nenhum. O Atlético tem que encarar com muita seriedade pra sair hoje com a classificação.
É, a escalação, há alguma perspectiva? Vai força máxima? Vai poupar alguém?
É, força máxima, o Atlético não vai poder contar com o zagueiro Juan Tressoldi. Ele ficou em Belo Horizonte, não viajou com a delegação. O Bernard, que sofreu uma pancada no pé, era dúvida, mas vai pro jogo. É, então o Atlético com força máxima deve manter o esquema com 3 zagueiros. O Eduardo Domingues tem repetido essa formação. A dúvida é se na ala direita se vai o Cuejo ou se vai o Natanael. Uhum. Mas a base do time já está bem definida. O Atlético vai ter mais uma vez um ataque com Alan Minda e Cassierra.
O Alan Minda, que é o substituto imediato do Hulk?
É o Cassierra.
É o Cassierra?
O Cassierra assumiu essa função depois da saída do Hulk. É, tá. É o camisa 9, centroavantão.
Entendi. Vamos acompanhar de perto esse jogo, então tá marcado para as 9:30
no Castelão. O Atlético tem a vantagem do empate, se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.
Brinca,
ninguém
não
tá querendo isso não, né?
Pra quê?
Chega, né?
Não precisa de tanto sofrimento.
Meu coração, não. Dá até que tá taquicardia quando se fala isso.
Pênalti é bom quando é o outro time.
Exatamente.
Né? O time dos outros é bom.
Embora o Everson regule muito,
sim,
né?
E faz gol também, né?
É
importante também. Mas bom, então hoje jornada esportiva na Itatiaia, jogo às 9:30, a abertura da jornada deve ser o quê? 8 horas da noite.
8 horas da noite
para esse jogo entre Ceará e Atlético, mais uma vez o Atlético venceu por 2-1 o primeiro jogo e agora precisa pelo menos segurar um empate. E aí com qualquer número de gols, né?
Tem aquele gol. Aí não tem mais aquele gol qualificado, não tem nada disso.
Segurou o empate lá, 0-0, 1-1, 2-2, 10-10, o Atlético passa.
Se o Atlético não tomar gol hoje, ele tá classificado.
Bom, é uma boa.
O que não tem sido muito fácil. É. Nos últimos 11 jogos, o Atlético tem sofrido gols.
É isso. Então, a partir de 8 horas da noite, jornada esportiva na Itatiaia, no comando do nosso Caixa e também toda a equipe da Itatiaia. Vinícius, qualquer novidade tiver, só chegar. Obrigado por enquanto.
Valeu, um abraço.
Um abraço pra você. Aline Neves tá chegando, vai atualizar o noticiário, tempo de tomar um cafezinho, a gente volta com chamada geral. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre saúde mental, já é hora do Dr. Guilherme Loz responder as dúvidas sobre saúde mental. Então, estresse, insônia, depressão, fique à vontade para mandar a sua mensagem, a gente volta já.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 25 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 60%. A diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou da pauta agora há pouco o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca IP, contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente, lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante. De acordo com o presidente do órgão, Leandro Pinheiro, o tema vai retornar para a avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira. O diretor-presidente explicou que durante inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Municipal de Amparo, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa. As falhas apontam problemas graves relacionados à qualidade microbiológica, com identificação de contaminação em mais de 100 lotes, além de ineficiência no controle de materiais embalados.
Em instantes, começa a comissão especial pelo fim da escala 6x1 e, neste momento, a reportagem da Itatiaia está na entrada das comissões aqui na Câmara dos Deputados, aguardando a chegada do ministro Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, ele que é o convidado de hoje, que deve falar, debater sobre o assunto pelo viés do impacto social da medida. Bom, a gente relembra aqui que quem conversou ontem aqui nessa mesma comissão foi o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que falou sobre uma outra ótica, ele falou sobre a ótica econômica, sobre os impactos econômicos da medida. De Brasília, Aline Peçanha.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
A polícia está à procura do criminoso que atacou um idoso de 80 anos durante um assalto no bairro Santa Mônica, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Nas imagens é possível ver o momento em que o idoso é surpreendido. Ele reage ao assalto e é derrubado no chão. O criminoso foge, levando os pertences da vítima. O suspeito tem estatura baixa, é magro e andava de maneira devagar e aparentava estar debilitado. Até o momento, ele não foi encontrado. Repórter Amanda Antunes.
Terminou agora há pouco na sede da Associação Mineira de Municípios, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, primeiro encontro que debate com gestores municipais a situação do Rio das Velhas, curso d'água que nasce em Ouro Preto e deságua no Rio São Francisco, na cidade de Várzea da Palma, percorrendo 51 cidades mineiras. Diretor-geral do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marcelo da Fonseca, fala sobre a importância de proteger o curso d'água.
Exatamente. Dentro do plano de efetivação, para alcançar essa classe que a gente vai definir aqui, é necessário que tenha, além dos investimentos, né, para melhoria das estações de tratamento, enfim, sistemas de coleta, é necessário também ter uma atuação do poder público nas suas diversas esferas, na fiscalização e acompanhamento, para que esses instrumentos, esses equipamentos, né, de tratamento sejam eficientes e lançando o efluente com a qualidade compatível com o corpo receptor.
Repórter João Felipe Loli.
Agora o destaque do trânsito.
Um carro capotado interdita parcialmente a Fernão Dias em direção a Belo Horizonte. O veículo se encontra na faixa da esquerda do quilômetro 521, na Serra de Igarapé. Equipes da Motiva, concessionária responsável pelo trecho, se deslocam para o local e ainda não há informação sobre feridos. Trânsito que também apresenta retenções na Avenida Cardeal Genipacelli, no sentido Belo Horizonte. A fila vem desde a trincheira da Praça da CEMIG até o acesso para o anel rodoviário. Motorista que segue para Betim encontra o caminho sem intercorrências. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
De volta com a Chamada Geral nessa tarde de quarta-feira. Quarta-feira, 13 de maio de 2026.
13 é ótimo.
13 é bom?
Na quarta-feira.
13 é galo?
Promete.
Praticando é ótimo.
Ei, peixe, tamo junto.
Ai, ai. Pois é, dia 13. Hoje é dia da abolição da escravatura, né, gente? Eu tô ficando doido. É hoje, 13 de maio. Hoje é dia da urna eletrônica, faz 30 anos também. Tem muita coisa que aconteceu.
É a abolição da escravatura, exatamente.
É, não é? É. Pior que eu fico buscando na memória as coisas e penso alto. Desculpa, é bom sempre pesquisar antes de falar com vocês, mas Eu tenho um problema, doutor, que tem hora que eu penso e sai pela minha boca, sabe? Não tem, eu não consigo travar e não tem muito filtro, não, entendeu? Ainda bem que é com coisas bem, não muito problemáticas, né?
Tá bem.
Mas tá bom, tá bom. Doutor Guilherme Loz, médico psiquiatra, segue com a gente. Professor Anderson Alcântara, mediador de conflitos, advogado, ex-policial, tá aqui com a gente também, batendo papo, trocando ideia, trazendo as percepções deles sobre o nosso mundo, sobre o noticiário, tudo que a gente vai trazendo, que vai chamando atenção ao longo da quarta-feira. Já a gente vai falar de saúde mental. A quarta-feira da saúde mental, a gente sempre bate um papo a partir das mensagens que vocês mandam, a gente conversa um pouco sobre esse assunto, que na minha opinião precisa ser falado mais e mais e mais. Tem que parar um pouco com esse tabu de não falar sobre esse assunto, porque virou uma epidemia, né? Depressão, estresse, insônia, tá todo mundo muito acelerado, e esse papo que a gente tem aqui sempre ajuda alguém a ter um caminho, um norte nessa questão da saúde mental. Então manda a sua pergunta aí. Vou fazer o seguinte, vou dar só um recado antes de ir pro intervalo, que é um recado que eu gosto muito de falar, que é o recado do Forte Erete. Bom, o Forte Erete é um produto natural, esse é o primeiro ponto, tá? Não tem nada a ver com aquela questão que envolve esses medicamentos que você vai comprar na farmácia aí, vai tomar, enfim. Eu tomo medicamento só quando precisa. Se você tem uma opção natural, que é o Forte Erete, eu, se fosse você, ia por ele. Você vai ligar agora, o telefone é o seguinte, 34016800. Você vai ligar, vai falar que tá ouvindo Chamada Geral, vai ganhar 10% de desconto. Eles vão te entregar ainda hoje uma caixa do Forte Erete, você vai experimentar. Não precisa comprar mais de uma, não. Compra uma e experimenta. Depois você me fala. Vai chegar na sua casa, você vai experimentar. O seu apetite sexual vai mudar já no primeiro dia. O efeito que dura por até 72 horas, sem efeito colateral. O diabético pode tomar, o hipertenso pode tomar. Você que tem problema no coração, pode tomar, não tem problema. É um produto natural, ok? 3401-6800. Sexo com intensidade, com segurança, faz bem pro corpo, pra mente, pra autoestima, pra tudo. 34016800 é o telefone do Forte Erete. A gente volta já.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Se você ainda não conhece, a Metropax é um plano funerário e de assistência familiar. Com ele, você garante cobertura completa para sua família e ainda aproveita benefícios que fazem parte da rotina. Descontos em exames, consultas, farmácias e muito mais com o Clube de Vantagens Metropax. É cuidado para hoje e tranquilidade para o futuro. Metropax, valorize a vida. Ligue 31-21-16-14-14. Fale com a gente, você vai se surpreender.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café, no chão a enxada, no peito o suor, se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem, que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar. O clima que muda, o custo que aperta, a lida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera a sorte chegar. Aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema FAENG Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
De
volta, hein? 3:11. Mais cedo a gente falou da taxa das blusinhas, muita gente participou. Logo depois, batemos um papo aqui sobre essa questão que envolve o uso de drogas, né? É uma lei nova, pelo menos foi aprovada na Câmara, agora precisa ver se o prefeito vai sancionar, como é que vai ficar esse trâmite. Falamos um pouco também da liberação da desburocratização da cannabis medicinal e também do plantio da maconha aqui no Brasil. Notícia de hoje da Anvisa. E tem muita gente falando sobre esses assuntos das drogas, né? Vamos ouvir.
Júnior, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Sou seu fã. Deixa eu te falar, a respeito da liberação da maconha para uso medicinal, eu sou portador de esclerose múltipla. Eu faço uso contínuo dela só de noite, porque eu sinto muita dor e ela ajuda demais. Eu tomava o óleo não é a mesma coisa.
Mas é uma experiência aí que o doutor falou que não tem muito... como é que fala, doutor? Não é estudo científico, é evidência científica, né?
Não, mas
caso assim, empiricamente tem, né?
Não, mas
no caso dele tem.
Tem, epilepsias refratárias, dor neuropática na esclerose múltipla, espasticidade na esclerose múltipla. Aí você tem evidências fortes. Uhum. A questão é todo o restante que está em...
É porque eles falam que cura tudo, né? Aí exatamente. Não dá também, né? Manda mais uma aí.
Boa tarde, Júnior. Boa tarde, bancada. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa, minha opinião. Se liberar essa tal de cannabis aí, o que vai ter de doido na rua, se fazendo de doido para fazer uso dessas drogas? O povo já está fazendo de doido, matando os outros, fala que é doido. Já pensou? Vai só dar zumbi nessa cidade. Você tá doido! Direto de Betim, Maria Regina de Oliveira.
Viu, Maria Regina de Oliveira? Ela é muito boa. Mas é que é uma coisa, outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A questão do uso criativo é a pessoa que fuma, né? Quem tá fumando não pode falar que tá usando para resolver a questão de saúde, né? A questão de saúde tem o óleo, tem a jujuba lá, tem um monte de formato, mas não pelo fumo, tá? O modo de aplicação não é pelo fumo, não. Manda mais uma aí.
Boa tarde, Júnior Moreira, aqui é o Alisson de Santa Luzia. Eu acho que cria muita polêmica em cima do uso da maconha. Eu nunca vi falar que alguém atropelou a família, brigou, bateu na mulher porque fumou um baseado. Não que eu use, mas acho que cria muita polêmica em cima disso aí. O álcool faz muito mal para a sociedade, é liberado, e a maconha não é. Ainda cria essa polêmica toda.
A maconha, pelo que se sabe, ela deixa a pessoa mais tranquila, né, doutor? Até você estava falando agora há pouco, né? E o álcool pode deixar a pessoa mais agressiva. Acho que é nesse sentido que ele está falando.
Ela amplifica a atividade do sistema mesolímbico, relaxando, mas em doses altas. Ela pode aumentar também a ansiedade, ela intensifica o circuito neurosensorial e ela pode ativar em pessoas que têm tendência e ideações paranoides e desencadear surtos. Isso é uma taxa baixíssima para aquelas pessoas que têm tendência. Então, isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecida e orientar a população. Não é algo que pode sair usando qualquer pessoa, né? Então, tem um risco, sim, associado. Desde que seja educado e conscientizado a população, as coisas podem fluir de alguma forma.
Bom,
Também falar que o uso imoderado de qualquer droga pode constituir crime, né? A pessoa faz um uso imoderado, qualquer tipo de droga, desde a ilícita com a lícita, ela pratica um crime, por exemplo, criminalidade de trânsito, por exemplo, atropela e mata alguém, tá lá sobre o uso de alguma droga, ela vai ser penalizada, inclusive presa em flagrante, com pena de reclusão, hoje com multa também. Então, veja bem, que a gente está falando do uso, mas nós estamos falando aqui, e é para ficar bem claro para o ouvinte, é a questão do uso medicinal dessa cannabis para tratamento de algumas doenças, de algumas sequelas que as pessoas apresentam.
Agora, eu tenho certeza que deve ter muito acidente que acontece por causa da maconha também, viu, gente?
Com certeza.
Porque o que eu já vi de gente que acabou de fumar maconha, que está lerdo de tudo, aquilo baixa os sentidos completamente da pessoa. Ela não dirige normal, né? Mas não.
Dorme no volante.
Você não consegue identificar. Pode sim. A pessoa prende, vai lá pro Detran Lounge, que o doutor era chefe, e como é que você identifica que a pessoa tava fumando ou não? Só se fizer um exame toxicológico.
Não,
né?
E faz. E a gente faz? Caminha para fazer.
É?
A gente
se caminha para fazer. Faz.
Faz.
Entendi.
E foi identificado. Então, tem os sinais. O próprio policial militar, no local, ele escreve os sinais na ocorrência. Andar cabaleante, olhos vermelhos, aí apresenta para a autoridade policial que nós encaminhamos ao Instituto Médico Legal, onde tem lá os peritos que fazem o exame toxicológico.
Então já deve ter encontrado alguma pessoa.
Muito demais, nossa senhora, muita coisa.
Então não tá. Tá doido. A estatística é demais.
Eu aposentei e ainda continua acontecendo vários casos lá.
3:16, vamos embora falar de saúde.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Doutor Guilherme Loz, vamos embora responder o povo?
Vamos lá, manda ver, por favor, estamos aqui para isso.
Doutor Anderson, fique à vontade para entrar no papo aqui, tá? Você já sabe como é que é a dinâmica. Sim. Manda a primeira pergunta aí, ô Lucas.
Ô Júnior, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é Ronaldo de Ibirité. Tô aqui cortando o trecho aqui, falando diretamente no Paraná. Ô Júnior, eu gostaria de saber do doutor Guilherme Loz aí sobre o diagnóstico de transtornos de bipolaridade. Só um médico pode diagnosticar ou algumas reações que a gente tem é possível saber se a pessoa está sofrendo com transtorno de bipolaridade?
Como é que identifica, doutor?
Pois é, o transtorno afetivo bipolar que a gente fala, a gente tem dois grandes tipos. Tem aquele tipo clássico, né, Júnior, que é o bipolar tipo 1, que a pessoa tem surtos com ideias de grandeza, que ela sai por aí inadequada, se veste de cowboy e fala que é amiga do Lula e fala que tem mil fazendas. Esse aí o povo na rua identifica e leva lá pro meu consultório, entendeu?
É, sei como é que é. E aí, mas você pode identificar.
E aí a pessoa alterna períodos que a gente fala dessa fase maníaca. Fase de agitação, né? Essa coisa que ela fica empoderada, com energia aumentada, não tem apetite, não precisa dormir, fica erotizada, inadequada, né? Então, assim, ela alterna esses períodos com períodos depressivos, se sentindo triste a maior parte do tempo, na maioria dos dias. No bipolar tipo 1, cada fase vai durar ali semanas a meses, de maneira persistente e muito acentuada. O que mais tem aumentado na sociedade, que aumentou esse espectro, do bipolar tipo 2, que são pessoas que têm oscilações de humor, de ficar irritadiça, exaltada, falando alto, hostil, né? Ela fica às vezes também um pouco empoderada, mas em menor gravidade, assim, não chega a ficar tão estranha, tão bizarra, tão inadequada igual no tipo 1, e ela vai oscilar com esses períodos de agitação e inquietude, com energia aumentada, com períodos de baixa energia e depressão também. É um diagnóstico que eu digo para vocês, o tipo 1 geralmente é mais fácil de perceber, o tipo 2 muita gente tem, muita gente ignora. Quadros como ansiedade crônica, esgotamento e estresse crônico podem até amplificar e gerar crises em pacientes que têm tendência, e se você presencia isso, muitas vezes precisa do médico apurar e identificar, porque o tratamento é bem diferenciado, né? Porque esse paciente vai precisar de um estabilizador para reduzir essa oscilação, para dar saúde para ele, vai precisar controlar isso, senão a amplitude e a gravidade das crises vão aumentando com o decorrer do tempo. As pessoas têm que entender, o cérebro ele é plástico, e o cérebro ele vai fazendo ginástica. Quanto mais crises você tem, mais intensas elas ficam, maior risco de intercorrências, de ideação suicida, de comportamento compulsivo. Eu tenho identificado quadros de bipolaridade em pessoas que têm jogo patológico em betes, em pessoas usuárias de droga, que não sabiam, em etilistas crônicos, que não sabiam, e que você vai percebendo o quanto que aquilo está associado, e quando você entra com estabilizador de humor, ajuda muito.
Doutor, tem mais uma pergunta aqui que chegou por texto pra gente. O nosso ouvinte que não identificou, ele diz assim: olha, doutor, eu sofri um acidente de carro há 12 anos e não estou conseguindo mais dirigir. Eu estou com muito medo. Existe alguma coisa que eu possa fazer para perder esse pânico e voltar a dirigir? Depois do acidente também estou com dificuldade para dormir.
É interessante que ela está trazendo, que é a fobia específica que a gente fala, né, Júnior? Igual a gente diz aqui que o cérebro ele é neuroplástico, como se fosse uma grande floresta de neurônios. E nessa floresta tem neurocircuitos que são como as árvores, e quando elas vão sendo irrigadas ou exercitadas em termos de neurônio, os galhos vão se amplificando. Se você sofre uma emoção negativa muito intensa em alguma situação específica, e o trauma é interessante, né, Júnior? O trauma ele acontece ali na hora real e depois você vai sendo invadido. Né? São os flashbacks, você vai revivendo aquilo várias vezes, os galhos das árvores vão se alargando, o galho do medo, da tensão, do susto, do risco de morte, vai se conectando àquele momento que você estava dirigindo. Na hora que se encontra, só de você pegar no volante, você começa a tremer, você começa a ter uma descarga adrenérgica, seu coração acelera, sua pressão aumenta, você fica confuso e trava, né? Tenso. Então a pessoa vai tendo, a fobia causa isso. E aí você tem várias formas de tentar, de tratar, e você vai tratar com medicamentos que vão reduzir o bloqueio, que vão reduzir a atividade neuronal, que vai relaxar a pessoa para ela poder enfrentar e tentar pouco a pouco ir superando esse medo. Tem escolas de direção que trabalham especificamente com isso. Então você coloca uma pessoa ali do lado, esse paciente ele está medicado com alguém do lado dando amparo, dando suporte, dando segurança para ela, ela vai enfrentando medo, dessensibilizando aquilo, e à medida que ela vai exercitando a prática e conseguindo, na medida dela, no tempo dela, superar aquilo e vai exercitando a mente com autoconfiança, dizendo que ela é capaz, e o medicamento ajudando a desbloquear ela, ela supera, e lá na frente ela vem.
Pois é, esse medo aí que o senhor está falando, praticamente, ele é igual ao medo, por exemplo, de quem não consegue subir no elevador, por exemplo?
Sim, é um
tipo de fobia. Ficou preso uma vez, não consegue subir mais.
E o interessante é que não precisa acontecer na realidade. Se você vê uma notícia, eu até contei aqui uma vez que aquele avião que caiu, igual um avião de papel, lá em São Paulo, lá que teve o problema da questão do congelamento, lá das asas lá. Rapaz, eu fiquei imaginando tanto aquilo, as pessoas sofrendo lá dentro, que aquilo deve ter demorado pra cair. Quando eu fui pegar um avião.
Você lembrou daquilo?
Eu comecei a ter palpitação, comecei a ter temor. Eu identifiquei em mim mesmo. Falei, Guilherme, relaxa, tá tudo bem. É um meio de transporte super seguro, você viu um caso específico e consegui me autocontrolar. Mas se a pessoa tem um circuito de ansiedade muito intenso e automatizado, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, uma pessoa com uma personalidade muito intensa, histérica, com borderline, ela vai ter muito mais dificuldade de ter esse autocontrole e tende a formar muito mais fobias com situações reais ou imaginárias.
Muito colega do senhor que deve ter isso, não? Não, eu falo assim, porque, sei lá, participou de uma operação que quase morreu.
Hoje.
O tiro passou, eu imagino que
já temos
deve
vários.
Ter um trauma ali também, né? Bom,
eu tenho 27 anos de área operacional da Polícia Civil, né? E comandei algumas equipes nossas, vamos dizer assim, como o pessoal entender, equipes de elite, equipes que chegam já preparadas para aquele combate, né? E a gente, evidentemente, alguns casos, e eu como várias vezes chefiava as equipes, a gente tem que ter uma atenção enorme a esses policiais que fazem parte, até porque quando a gente está gerenciando pessoas, saber de comportamentos evidenciados por algum problema de comportamental que você tem que tirar, meu amigo, não sobe hoje não. O que está acontecendo? Chamar para conversar. Então, esse problema, essa fobia, essa ansiedade que cria numa situação que você pode ser alvejado, mas evidentemente a gente entra preparado para essas situações, mas acontece sim. Mas eu queria tranquilizar também, mudando de assunto, mas dentro da mesmo viés aqui, a menina aqui que trouxe pra gente a questão desse problema dela que dirigia, sofreu um acidente, porque quando na época do Detran, em junho, muitas vezes acontecia da pessoa ter suspensa a carteira quando ela foi responsabilizada, mas muitas vezes ela recuperava essa carteira porque conseguiu superar a situação com todo esse enfrentamento de situações, de tratamentos. Vai dirigir.
Acho que tem saída, né? Tem solução.
Tem
com a
saída,
ajuda médica, tem saída.
Você quer ver um exemplo? Tem um documentário muito interessante no YouTube, aberto, qualquer pessoa pode assistir, chama Let There Be Light, que é sobre os soldados da Segunda Guerra que voltavam tremendo, tendo espasmos, totalmente desorganizados, não conseguiam falar, com mutismo, travados. E o documentário vai mostrando ele sobre tratamento, e no final tem as mesmas pessoas jogando beisebol, brincando, sorrindo, se abraçando. Isso é totalmente superável, gente. Basta se dedicar a isso e tratar.
Vai dar certo. Manda mais uma aí, Lucas.
Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, doutor. Todos os ouvintes da Itatiaia, a bancada. Me chamo Pedro e minha dúvida é o seguinte com relação à saúde mental. Por muitas vezes eu me pego rolando vídeos e vídeos na internet. Muitas das vezes são vídeos úteis, mas isso prende a gente de uma forma que toma muito nosso tempo e acredito que acaba com o nosso mental, né? Como vocês veem isso, considerando que a tendência é as redes sociais serem feitas cada vez mais para prender os usuários nela? E também, principalmente, pelo fato de que o acesso a médicos com relação à saúde mental em Belo Horizonte, no Brasil, é muito mais difícil, né? Principalmente quando não é um caso tão sério. Como que vocês veem aí essa correlação com as redes sociais estarem cada vez mais nessa tendência e a gente cada vez mais preso nisso? Um abraço.
E aí, doutor?
É uma pergunta super pertinente, cada vez mais surgindo processos aí nos Estados Unidos, diversos países, responsabilizando as grandes big techs aí das redes sociais sobre prejuízos de autoestima, depressão, tentativa de suicídio, vários transtornos psiquiátricos que estão surgindo na sociedade e aumentando cada vez mais, principalmente em crianças e adolescentes, que são os mais vulneráveis e que são cada vez mais capturados. É verdade, Una, que existe um grande mal silencioso que eu gosto muito de comparar com a questão do cigarro. Durante muitos anos os cigarros eram vendidos, as empresas que vendem cigarros, elas sabiam do vício e do mal que trazia para a saúde, do risco de câncer, da dependência química pesada, dificílima de tratar, e elas escondiam esses dados até que funcionários trouxeram, vieram à tona e revelaram. E essa questão das redes sociais está cada vez mais emergindo e estão surgindo cada vez mais evidências e dados concretos, e tem que haver alguma medida de segurança, principalmente para essas faixas etárias mais vulneráveis, mas também para os adultos. As pessoas não estão percebendo, sabe? Essa questão de aumento de transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, autismo, TDAH. Gente, o celular e as telas são máquinas de acelerar a mente. E elas capturam tanto as crianças e adolescentes quanto os pais. Então, os pais adoram apontar e tentar limitar os filhos sob ter acesso e uso, mas eles mesmos não se controlam. Isso é algo que traz um prejuízo extremo para a construção da autoestima, para o equilíbrio mental, para a integração afetiva familiar. Gente, filhos e pais precisam se olhar nos olhos, precisam comer na mesa, precisam se elogiar, se abraçar, brincar juntos, passar tempo juntos. Essa conexão interpessoal de eu gostar do meu pai e da minha mãe, porque eles brincavam comigo quando eu era pequeno, que faz eu estar aqui à vontade perto do Júnior, perto do Dr. Anderson, e a gente se sente à vontade com as pessoas e passa a ter uma conexão tribal afetiva que preserva e é fundamental para a saúde mental. Nós somos índios vestidos, a gente precisa de tribo para ter saúde mental e bem-estar, e essa tribo acontece através da conexão afetiva que a gente pratica, consolida e aprende desde a infância e convivendo com quem a gente gosta. Os celulares estão afastando, desintegrando e prejudicando a saúde mental de todos. Tem que ter uma medida concreta com relação a isso. Eu sou radicalmente contra o acesso de crianças e adolescentes e acho que tudo isso tem que acabar, sabe? Outro dia eu tava vendo um post muito interessante que era um pai andando com uma criancinha na rua. Você chegou a ver isso? E todo mundo vai saber, ei, fulaninha, nossa, que legal que você ganhou um campeonato de futebol. Aí o pai fala, você conhece esse cara? Não, não sei o quê. Várias pessoas conversando com a filha pequena, eles tomando susto, de repente ele abre o celular e ele vê que ele mesmo estava expondo a filha dele, a intimidade, as coisas que acontecem na vida deles para as pessoas. Então, gente, vamos se preservar, vamos olhar para quem está do nosso lado, vamos se relacionar, sabe, conversar, dar atenção e se integrar em família. É isso que a saúde mental é o pilar, é a base que consolida, é o cimento que preserva a gente bem.
Quer falar também?
Não, olha, o doutor Lófalos falou tudo agora, essa questão do presencial, né? Do aconchego, do acolhimento, do abraço, isso está meio se perdendo hoje com as questões das redes sociais, né? Eu queria só dar um pitaco na situação do uso, ainda mais do nosso ouvinte que trouxe a pergunta, dizendo que ele vai ali olhando aquelas coisas que são deprimentes, aqueles quadros ali. Quanto mais a tecnologia de inteligência hoje faz isso, quanto mais você procura alguns assuntos ali na rede, mais ele vai julgar para você. Né? Isso vai alimentando esse quadro, né, doutor Lasso?
Uhum.
De depressão, de situação que as pessoas criam essa ansiedade, se jogam para baixo, porque ela vai só recebendo áudios e vídeos nesse sentido também. Então tem que tomar esse cuidado.
Meu algoritmo é ótimo, ele só tem zoeira.
Ótimo. Porque você tem inteligência emocional para escolher, mas as redes sociais são muito perversas, gente. Uma pessoa, uma ultra rica, expondo a realidade dela, a beleza, o corpo dela perfeito, para criança é estimulante, é interessante, para adolescente, nossa, eu quero ser igual a ela. Só que no fundo, tem um efeito, impacto, eu não sei, quando eu entro, começo a ver, eu me sinto gordo, feio, pobre, mal acabado. E as crianças não têm essa noção, elas simplesmente assistem porque é intenso. Aí eu quero ver uma Ferrari, eu quero ver a casa do rico, eu quero ver como é o corpo dela, e é extremamente depreciativo, reduz muito a autoestima, traz muita insatisfação e desintegra a satisfação que a gente tem com a nossa vida, a admiração que a gente tem com nossos pais e o exercício afetivo que faz o ciclo positivo que mantém a gente bem no dia a dia.
Doutor, quem quiser marcar uma consulta, convidar para uma palestra, laudo técnico sobre saúde mental, como é que faz?
Então, gente, vocês podem me procurar nas redes sociais, lá no Guilherme Loss Psiquiatra, sendo Loss LOSS. Só digitar Guilherme Loss Psiquiatra no Instagram, no Google, vocês vão encontrar todos os contatos para quem precisar de assistente técnico em perícias trabalhistas e previdenciárias, quem precisar de palestras de tratamento, tuas ordens para ajudar. Obrigado pelo tempo aí que vocês dedicaram a me ouvir. Fiquem com Deus. Juntos melhor.
Vai embora não.
Não, também
tá. Arroba Guilherme Loss Psiquiatra.
É isso aí.
Agora acertei, até que enfim. Guilherme Loss LOSS Psiquiatra.
Isso aí.
Ah lá, socialmente, como é que fica feliz. Né? deixa eu aproveitar o momento, arroba, doutor Anderson, como é que o pessoal te acha?
Eu tô lá no arroba aprendendo mediar e também no projeto Hora da Música, tá? que tem dois viés muito próximos, né? Quando a gente fala em relacionamento, em mediação, a gente trabalha muito harmonia, ritmos, falar no mesmo tom, uhum, respeitar os ritmos das pessoas. Uhum. Eu faço uma conjugação disso e trago tudo isso para um mesmo ambiente. Mas é importante as pessoas entender que se dar bem com o outro é tudo isso que o Dr. Loss falou. É ouvir melhor, é comunicar melhor e saber que as pessoas são diferentes, uhum, né? Você não pode exigir que a pessoa seja igual a você. Então respeita a pessoa do jeito que ela é e aí as coisas vão fazer um sentido, a convivência é melhor. Essa como é que se fala? É a espinha dorsal da mediação.
Arroba aprendendo mediar.
Mediar, isso.
Bacana, bacana. Tem alguém conectado com a gente aí? Amanda Antunes, o Rubens, daqui a pouquinho, então, 3h31.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui, você não é só mais um.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. almg.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão é ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte, prefeitura do povo. Aqui o trabalho não para.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
3h35 de volta com o nosso Chamada Geral, equipe de jornalismo conectada, Amanda Antunes, para trazer a pauta policial. É isso, Amanda, boa tarde para você.
Ei, Júnior, boa tarde para você também. Isso mesmo, um homem foi atropelado, depois executado a tiros no bairro Kennedy, em Contagem. A ação criminosa, Júnior, foi flagrada por imagens de circuito interno. Na imagem é possível ver a vítima em uma moto passando pela rua 14 e quando passava bem próximo, em frente a um restaurante, o motociclista acaba sendo atingido por um Fiat Argo de cor branca que seguia a direção contrária. O motociclista é atropelado, arrastado para o passeio. Em seguida, o passageiro do Fiat Argo desce do carro com um fuzil, executa a vítima, que foi identificada aí como Thiago Ramos de Oliveira. E como eu disse, é um crime em frente a um restaurante, diversas pessoas, né, sentadas ali na mesa, que foi bem em frente ao local do crime. Todo mundo corre, foge para dentro do restaurante enquanto a vítima é executada. Os criminosos fugiram sentido BR-040, a perícia e Rabecão foram acionados para o local e as forças de segurança em busca de informações que levem até a motivação e autoria desse assassinato. Júnior.
Obrigado, Amanda Antunes, trazendo informações da pauta policial. Lógico, qualquer momento ela pode voltar, e também o nosso Itatiaia Patrulha às 5:05. Bom, nosso Rubens Marques, terapeuta naturalista, tá na ponta da linha pra gente falar um pouco mais de saúde. Rubens, hoje eu quero te fazer uma pergunta na lata, assim, sabe? Quais são os principais sinais, os sinais mais comuns que a pessoa sente, que ela pode observar, que é deficiência de magnésio?